Salve, salve família que canta e vibra! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Massa Alviverde. Finalmente consegui acessar a internet. Não consegui chegar no estúdio ainda, mas consegui acessar a internet. Estou a caminho lá da Umbrello TV. E o único jeito que deu aqui, peço imensas desculpas para vocês por entrar tão atrasado, 1h30 aí depois do nosso compromisso diário às 2 da tarde. Mas foi como deu para fazer hoje, gente. Obrigado aí pela sua paciência, pela sua colaboração. Hoje bem diferente. Olha lá a Meet Driver aqui. Hoje é a Web Rádio Verdão Driver. Indo um massa Alviverde de Driver aqui, saindo da Avenida Brigadeiro Faria Lima, indo para a Umbrello TV, que fica ali pertinho do Allianz Parque, na Palestra Itália. Tudo bem com vocês? Gente do céu, que dia maluco hoje para mim. Lembrando do nosso. Ah, meu Deus do céu, hoje está corrido. Já peça seu like, deixa seu like, compartilha com a gente aí nas suas redes sociais essa nossa live, para a gente falar de palmeirense para palmeirense. Sempre é desse jeito que a gente vai fazer, sempre bonito, sempre trazendo muito conteúdo para você do nosso Verdão, que daqui a pouco joga contra o São Paulo. A Renata Sobreiro está aqui. Boa tarde para o Tony, o Flávio Martins também. Muita gente já passou pelo chat aqui falando que eu estava atrasado. Culpa do André Neri, né? Sempre culpa do André Neri. Mas hoje, gente, como eu estou dirigindo aqui, vou interagir um pouco menos com todos vocês, mas eu não poderia deixar de fazer essa live hoje, porque hoje é um dia muito importante, né? A gente vai, daqui a pouco, lá no Allianz Parque, a gente encontra um dos nossos maiores rivais. Dizem até que inimigo da história do Palmeiras, do São Paulo, que tem a vantagem de 1-0 contra o Palmeiras na decisão aí da Copa do Brasil, decisão que a gente tem tudo para passar, né? A gente não tem nada, nada de desistir, a gente tem que acreditar até o fim. O Palmeiras tem um ótimo retrospecto esse ano com o Abel Ferreira, principalmente, tem uma ótima um ótimo retrospecto com o Abel em mata-mata. São poucos os jogos que a gente perdeu e a gente sempre conseguiu reverter as situações, com exceção da Copa do Brasil do ano passado, que o Palmeiras foi eliminado para o CRB. O Abel chegou em todas as finais em que disputou desde que chegou no Palmeiras nesse modelo mata-mata. Foi assim no Campeonato Paulista, foi vice-campeão, é verdade, a primeira vez. Depois foi campeão já na final contra o Grêmio, foi campeão das 2 Libertadores que participou e só saiu, né? Foi finalista de novo do Campeonato Paulista contra o São Paulo, acabou sendo campeão nesse ano. E dessa vez tá buscando aí uma vaga nas quartas de final. Então hoje tem que ir para cima, tem que acreditar nesse retrospecto do Abel, porque a gente tem tudo para fazer de hoje mais um dia histórico na nossa história, uma virada, mais uma, né, virada contra o São Paulo, que é por muitos anos, né, um calcanhar de Aquiles do Palmeiras aí nos campeonatos de mata-mata. Na Libertadores nós não tínhamos vencido São Paulo, vencemos. Em mata-mata temos um número menor de vitórias, vencemos o Campeonato Paulista mesmo assim. Na Copa do Brasil, até agora, na história, são 3 jogos e 3 derrotas. Hoje é dia de vencer ou vencer. Por isso eu escolhi aí o título da nossa live de hoje, porque hoje não tem alternativa. É vencer ou vencer. O Tony Sepp tá aqui, ó. É Massa Drive. Hoje diferente aí o Massa Drive. O Luiz Quadros, dia de amassar as tricas. O Vicente Espina aqui dizendo boa tarde. Hoje é dia de superação, time focado e não importando com desfalques. WRV escalada com o Massa de titular na narração e Ronaldo pé frio de comentarista recuado. Hoje o Ronaldo vai jogar atrás do posicionamento. Vou posicionar o Ronaldo atrás do Cláudio Ritt hoje, para a gente poder levar mais sorte hoje ao Verdão, né? Boa tarde, Massa. E para cima deles, Avante Palestra, Santana Gomes. Boa tarde aí para você também. O Denner Rezende está aqui. O Jonilton Araújo perdeu na Copa do Brasil do ano passado. Exatamente o que eu falei, Jonilton. Perdeu a Copa do Brasil para o CRB. Foi a única derrota do Abel Ferreira em mata-mata. Foi exatamente o que eu falei, né? O Abel só tem uma derrota, uma eliminação, na verdade. Derrota ele já perdeu para o River Plate, perdeu para o próprio São Paulo no Campeonato Paulista, o jogo de ida da final, né? Mas está realmente fora de cogitação perder hoje. Palmeiras precisa vencer hoje de qualquer maneira. O Aparecido Donizete, massa, o que você me diz sobre Rony e Verón? Bom, o Alex Miller, né, trouxe a informação que o Rony está afastado, não foi confirmado pelo Palmeiras. O Palmeiras preferiu, optou, né, por não se nem dizer que sim, nem que não, preferiu não informar nada sobre o Rony oficialmente. Então a gente não sabe realmente se o Rony tem aí a lesão confirmada. O que a gente sabe é que tem uma informação do Alex Miller, que conversou com as fontes dele lá, com o staff do jogador, que garantiram que ele vai ficar fora aí por pelo menos 2 semanas, pela lesão. Teve uma lesão aí de grau 1, pelo tempo, né? A gente acha que é isso, de grau 1 do Rony, então tá fora do jogo de hoje, se isso for confirmado realmente. E agora à tarde, né? Tem gente aí no Twitter confirmando, que o Verón vai ser titular hoje. Eu realmente não acredito que o Verón vá ser titular hoje, principalmente depois de tudo que aconteceu. Mas se ele for titular e essa teoria aí realmente ser aplicada, não seria nenhum absurdo, porque faz todo sentido hoje o que falaram aí no Twitter. Me perdoe, porque na correria eu não vi quem foi que escreveu, não sei se foi o Fragoso, não sei se foi o pessoal do nosso Palestra. Eu realmente não vou conseguir falar quem foi, mas eu vi que está rolando essa história aí do Verón titular hoje, porque a ideia é a seguinte: do Abel colocá-lo como titular hoje é justamente para colocá-lo à prova, né? Para trazer, já que ele teve culhão para ir para balada, postar vídeo, numa semana tão decisiva, tem que ter culhão também para chamar a responsa para ele e decidir um jogo tão grande. Se eu fosse treinador, eu faria isso, né? Jogaria ele aos leões mesmo, porque hoje a pressão em cima do Verón especificamente vai ser muito grande se alguma coisa der errada. Por outro lado, conhecendo o Abel, eu acredito que ele vá preservar o jogador. Eu não acredito que ele vá fazer isso, porque vai ser um pouco demais, assim, uma punição, de realmente expor o jogador. Não acho que o Abel vá fazer isso, mas se fizesse, a teoria faz total sentido isso que está acontecendo aí com o Verón. Massa, estava fazendo exames, não, estava trabalhando, cara. Eu trabalho na Faria Lima, eu tenho uma agência de comunicação, tenho hamburgueria e trabalho também na Web Rádio Verdão, aí na Umbrello TV. A vida é bem corrida, assim. Eu tenho pouquíssimo tempo para as minhas coisas, e hoje reunião com um cliente, né? Um cliente novo, aí, se Deus quiser, um projeto novo também para a Umbrello TV. Era para acabar 1h30, acabou 2h40 da tarde, e aí trânsito também, tudo corroborou para não chegar em tempo lá no, na Umbrello. Estou a caminho da Umbrello, estou parado aqui agora. Neste exato momento, eu estou em frente ao Burger King aqui da. Não sei nem qual avenida é essa aqui, acho que é a Rebouças, que eu estou subindo aqui, sei lá. É a Rebouças, eu estou subindo a Rebouças aqui para poder ir pro estúdio ainda e depois pro Allianz Parque. Além da vitória em cima do rival, a grana é boa. Pois é, pouca gente tem colocado isso em pauta, né, Maércio Souza, aí bem lembrado. Hoje a Copa do Brasil é um dos torneios que mais pagam, né? Que melhor pagam para os seus participantes, e a cada fase que você passa adiante, você ganha uma boa porcentagem. No total, são quase 50 milhões de reais aí para os clubes, né? Entre premiações e passagens de fase. É realmente uma grana absurda o que traria aí. É justamente isso que tem feito do Palmeiras aí, mesmo com a pandemia, ter sido um clube que conseguiu equalizar suas contas e tudo mais com essas premiações de torneios vencidos, né? A Libertadores também paga muito bem. O brasileiro, ele paga um pouco diferente, é pela posição que chega, né? Porque ele é pontos corridos, obviamente. Mas hoje é importante demais sobre isso. também, né, para garantir aí uma grana a mais nos cofres do clube. O Vicente Espina está me perguntando quem joga massa, Veron ou Breno Lopes? Eu sinceramente acredito que o Breno Lopes vai ganhar uma chance hoje, viu, Vicente? Porque além de tudo que aconteceu, se não tivesse tido nenhum problema com o Veron aí em relação ao comportamento dele, se não tivesse tido nenhum problema do vídeo ter vazado e tudo mais, a gente teria certamente ainda uma precaução grande com o Verón, porque ele estava lesionado, lembra disso? Ele está voltando de lesão, teve um corte no pé, estava voltando, né? Fez dois treinamentos só, treinou bem, normal, mas não deve estar com aquele ritmo de jogo que uma decisão desse tipo exige. E o Breno Lopes, por mais que ele tenha perdido o gol lá contra o Fortaleza, o cara é profissional, né? Tem se entregado, tem ajudado a equipe, tem feito de tudo para poder fazer as coisas de forma correta. E por isso eu acredito que o Abel vai dar uma chance aí hoje para o Breno Lopes. Se eu fosse o treinador, eu apostaria no Breno Lopes como centroavante, porque o Breno Lopes é um dos principais. Ele é um dos principais finalizadores, né, do time do Palmeiras. O Breno Lopes, não à toa, tem aí o terceiro ou quarto maior número de gols da era Abel Ferreira, né? Mesmo ele não jogando a maioria dos jogos, entrando durante as partidas e também sendo um reserva, né? O Breno Lopes, ele não é titular e mesmo assim ele tem números muito bons. Com a camisa do Palmeiras aí fazendo mais um reforço aí para que isso aconteça hoje. Eu acredito que hoje o Verdão vai jogar com tudo. Abel consegue fazer a cabeça dos jogadores em jogos desse tipo. Cara, eu estava com tudo preparado aí, tá no meu computador, tá aqui na mochila, o vídeo. Eu achei sensacional o vídeo que a TV Palmeiras fez, falando da torcida do Palmeiras, dessa união entre torcida e também jogadores, né? Acredito que esse seja um dos momentos mais legais que a gente vem vivendo na história do clube, justamente porque a gente tem uma união muito forte entre torcida, entre elenco, comissão técnica. O Abel disse várias vezes em várias coletivas e no vídeo da TV Palmeiras aí ilustra bem isso. Em várias coletivas ele disse justamente essa importância, né, do torcedor encher o estádio. Hoje vai ter casa cheia, foram mais de 39 mil ingressos vendidos e divulgados aí na última parcial de vendas. Certamente a gente vai ter um retorno muito, muito importante do torcedor hoje, e por isso também a gente tem que levar em consideração que o Palmeiras é muito forte em relação ao seu torcedor jogar junto, né? E a pressão em cima do São Paulo, que é o time que mais sofreu gols no Allianz Parque, é o adversário que mais jogou lá e o que mais perdeu também, é sem dúvida nenhuma um grande passo para o Palmeiras hoje conseguir a vitória, é essa ajuda da torcida. O Jota Silva está perguntando sobre o Corredor Alviverde, eu não tive confirmação hoje, Jota. Eu mandei uma mensagem hoje para os organizadores do Corredor Alviverde. Ontem, até ontem, a informação que eu tinha é que não havia tido nenhuma liberação por parte da Polícia Militar, nem do Corpo de Bombeiros, não, né? Da Promotoria aí Pública, não sei exatamente qual órgão que cuida disso, mas não havia até então nenhuma manifestação de autorização até a tarde de ontem. E hoje eu não consegui confirmar realmente, por conta disso tudo que aconteceu hoje comigo aqui, a live inclusive começando muito tarde, por isso, né, eu não consegui confirmar, mas eu acredito que não. Deve ter ali uma recepção dos jogadores do Palmeiras no estádio, que é normal, mas é impressionante, né, com o Palmeiras nada pode. A gente vê vários e vários absurdos aí acontecendo nos campeonatos. Vamos ver qual vai ser a punição do Santos, qual vai ser a punição do Flamengo, se é que vai ter punição para esses times, depois de tudo que aconteceu na noite de ontem. Uma vergonha, né? Um vexame que aconteceu ontem na Vila Belmiro e lá no Maracanã também. No Maracanã, torcedores do mesmo clube pisoteando as pessoas para invadir o Maracanã sem pagar, para furar o bloqueio de entrada e conseguir entrar de forma clandestina dentro do estádio. Um monte de criança chorando, mulher pisoteada. Foram cenas lamentáveis lá no Rio de Janeiro e na Vila Belmiro, cara. Para mim, sem brincadeira nenhuma, para mim era caso de fechar a Vila Belmiro por tempo indeterminado depois de tudo que aconteceu. E prender o cara, não adianta também só fazer isso, né? Um torcedor entrou em campo para agredir o Cássio ontem, para agredir um jogador rival. Você imagina se isso vira uma rotina nesses estádios, por exemplo, como no Allianz Parque, que é pertinho do gramado ali. Você imagina se toda vez que um time da casa perde, o torcedor entra em campo para agredir um rival, logo, logo vai acontecer uma desgraça muito grande e as coisas vão desandar. Isso é basicamente a falha do sistema como um todo, né? Polícia Militar, a gestão dos estádios, a falta de segurança, a falta de educação das pessoas, a violência das pessoas, a falta de punição. É um combo de coisas negativas que aconteceram ontem e que a gente viu explícito lá na Vila Belmiro e também no Maracanã. Exclusividade desses times que estavam envolvidos ontem, não. É selvageria para todo lado. O jogo de domingo do Palmeiras contra o Fortaleza, quando acabou a luz e as torcidas foram embora, teve roubo dentro mesmo da torcida do Fortaleza, teve confusão, roubo, criança chorando. Cara, é lamentável. A gente, a cada dia que passa, só lamenta, porque cada dia pior, né, cara? Eu nunca me atentava a isso, parece uma coisa muito clichê, mas sempre me falavam assim: você vai ver, um dia você vai ter filho, você vai ver se vai ter vontade de levar teu filho no estádio. Eu vou no estádio sozinho desde os meus 14 anos de idade. Eu sou apaixonado, fissurado por futebol. Já fui assistir jogo de vários times que eu não torço. Juventus da Moca ali, eu bati a carteirinha do domingo de manhã quando tinha jogo na Javari. Já fui assistir jogo que não tinha nada a ver com times de São Paulo, Campeonato Paulista, minha família é do interior. Já vi muito jogo lá no Teixeirão, em São José do Rio Preto, quando o América ainda tinha um time decente, né? Enfim, mas a cada dia que passa dá menos vontade mesmo de você ser torcedor, de levar seu filho para o estádio. Minha filha tem 5 meses, eu fico pensando, né, que daqui a pouco eu vou levar ela no Allianz para ver um jogo do Palmeiras, mas eu morro de medo, cara, de chegar num dia, num jogo, acontecer o que aconteceu aí, por exemplo, ontem, nos outros estádios. Deus me livre, guarde. Tomara que essas pessoas sejam punidas e que a gente conte isso lá na frente como um episódio negativo da nossa história, que não teve mais consequências e nem serviu de exemplo para mais coisas negativas. Mas é aquilo, né, cara? Pegaram o cara, prenderam ele, foram 17 pessoas pro Gecrim ontem. Gecrim é a cadeia do estádio, né? E os caras já foram todos liberados. Então, enquanto não tiver uma punição pro indivíduo que faz esse tipo de besteira, tem que punir os clubes. E mesmo punindo os clubes não adianta. Então, os Santos que não se preparem, não, porque se a Vila fechar, a única força que eles têm é essa esse ano, né? Estão fazendo aí muita força para ir para a Série B. Que história é essa que o Palmeiras receberá dinheiro da venda do Bruno Henrique, mas não ficará com o dinheiro? Não estou sabendo não, Renata. Chegando lá no estúdio, eu posso até verificar isso, vou dar uma lida sobre, mas ainda não estou sabendo, né? Por isso não vou comentar aqui. Se o Verón for titular, cabe à torcida apoiar e dar moral para o moleque. Jogo pesado em que o psicológico é fundamental. Não sou passapano antes que pensem, mas hoje o que importa é só o Palmeiras. Eu concordo em partes com você, Wallace, mas pode se preparar. Se o Verón jogar de titular, qualquer passe errado que esse moleque dê hoje, ele cala. Então, ele vai ter que ter muita cabeça no lugar, muito mais do que ele vem jogando, porque a torcida não vai ter paciência com ele. Eu também penso assim como você nesse sentido, que a torcida tem que apoiar, mas é sempre uma muleta, né? Porque o Palmeiras sempre joga jogos importantes. Então, se não fosse essa semana, seria numa Libertadores, em algum momento ele vai ter que ser punido, cara. E se ele jogar hoje, talvez seja uma forma dele responder em campo sobre tudo que ele está passando aí, mas eu acredito que ele cavou a própria cova E ele agora não tem chance de errar, né? Ele não tem o direito de errar, porque realmente a galera vai pegar no pé dele. Leandro Rodrigues, se você reparar no vídeo, ele estava acanhado no vídeo. Os caras estavam meio que forçando ele a tomar. Ah, Leandro, para, né? Para. Não, 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 não. O Verón tem 19 anos de idade, ele bebeu mais de uma vez. Pode ter certeza que a conta daquele camarote todo, quem pagou foi o Verón. Ele não é absolutamente nada, 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 nada inocente a ponto de não saber que aquilo ali viralizaria. Seria muita estupidez o cara achar que aquilo ali ficaria só naqueles vídeos, né? Descobriu depois que o amigo, esse amigo, entre aspas, do Verón é São Paulino, deve ter tirado onda lá para falar que zoou o palmeirense e o cara caiu. E não, ninguém forçou o Verón a sair de casa, ninguém forçou o Verón a ir para balada num jogo, numa semana em que ele estava machucado, e tinha treino logo de manhã. Ninguém forçou ele a beber, não, cara. Isso aí seria realmente passar a mão na cabeça. Isso a gente não pode fazer, como eu não faria, por exemplo, com a minha filha, como eu não faria com um amigo se eu visse que isso estaria acabando com a carreira dele. Leandro, me desculpa, mas essa aí eu não concordo de forma nenhuma. Francisca Menezes, você é exemplo de trabalho e bom humor. Ô, louco, Francisca. E olha que a Francisca é da pesada aí na crítica e na corneta. A Francisca tá sempre com a gente aí nas lives. Obrigado pela sua participação, Francisca. E pelas palavras também. Desculpa mudar total de assunto, gente. Eu vou lendo com calma aqui porque eu tô dirigindo. Então tem que ter muito. Não era nem para eu estar fazendo isso aqui, ó. Mas vamos lá. Bom, não é muito grande aqui essa mensagem. Sua história é minha esmola, o Eduardo Vasconcelos está mandando aqui, né? A história do São Paulo, eu falo isso sem nenhum medo, cara. E olha que isso para minha profissão é bem arriscado, né? Porque vira e mexe eu tô lá no Morumbi, eu tô tentando credenciamento lá. Se existe um clube para mim que não faz a menor diferença, esse clube é o São Paulo. Por toda a história suja que eles têm no futebol em relação ao Palmeiras, já tentaram roubar o nosso estádio, já quase faliram várias vezes, o nariz sempre lá em cima. Eu respeito muito mais os outros rivais, esportivamente falando. É um time que já fez muita maracutaia nos bastidores para tentar levar vantagem. E no hino do Palmeiras diz que é transformando a lealdade em padrão, né? E realmente a gente tem que levar isso muito a sério. Ostentar nossa fibra no sentido de, cara, uma hora, mesmo quando a gente perca um jogo, quando a derrota chegue, a gente saiba ser realmente campeão nesse sentido, né? E sabe levar de vencido quando isso acontecer, da forma esportiva, de um jeito limpo, de um jeito honesto, né? E não é o que aconteceu na história, ao longo da história, em relação ao São Paulo e Palmeiras, né? Um clube que tentou roubar, de verdade. É só procurar aí os historiadores dos dois lados, não só do Palmeiras, não. Pode procurar aí nas suas fontes um time que tentou roubar o estádio Palestra Itália, o antigo Palestra Itália, para eles, na mão grande, né? Tem muito São Paulino aí que enche a boca para falar que palmeirense é fascista, sem nem saber o que isso significa. E é um dos clubes que mais apoiaram a ditadura militar aqui no Brasil, que ganharam várias, várias concessões em relação a benefício próprio na época da ditadura militar. Não tenho medo nenhum de falar isso, é só dar um Google aí que vocês vão ver. Tem histórias que enfim, em alguma oportunidade, principalmente se eu tivesse o dinheiro que a Leila tem, eu triplicaria o bicho para os jogadores hoje para poder vencer o São Paulo. Se fosse um jogo de meio de tabela também, se fosse disputa de bolinha de gude também, para mim o São Paulo e nada, existir, não existindo e nada, era a mesma coisa. Para mim poderia acabar esse time do Morumbi aí, que não faria a menor diferença na minha vida. Massa, vou ir hoje para o jogo, meu primeiro jogo no Allianz, o filosofando essa história. Pô, cara, seja bem-vindo à Casa do Verdão, que você seja pé quente, nos traga sorte. Olha, leva o celular carregado para tirar bastante foto, para filmar, Chega antes, se você puder, para você ficar no entorno ali do Allianz Parque, na Rua Caraíbas, na Palestra Itália, para você conhecer, sentir esse ambiente de um dia de jogo do Palmeiras, um dia de jogo clássico ainda, é melhor ainda. Seja muito bem-vindo, venha com muita tranquilidade, porque aqui na nossa casa quem manda somos nós. Chance do Abel adiantar o Veiga e ele jogar de falso 9? Ou seria uma invenção pardal da minha cabeça, o Wallace Souza está dizendo. Na verdade, não seria uma invenção pardal, não. E o Abel já fez isso, inclusive, em algumas ocasiões, né, Wallace? Palmeiras e Corinthians 4-0 com Luiz Adriano em campo. O Luiz Adriano foi deslocado um pouco para a direita, jogou um pouco mais recuado e o Veiga fazendo esse falso 9, saindo da área, buscando o jogo, dando alternativas pelo meio. O jogo acabou 4-0. Teve outras oportunidades que o Veiga jogou um pouco mais adiantado que não deram tão certo. Se eu não me engano, o jogo contra o próprio São Paulo no Campeonato Paulista do ano passado, na derrota, né, no jogo da derrota lá do 2-0, se eu não me engano, né, foi a final do Paulista, segundo jogo. O Veiga também jogou dessa forma. Ele já tentou algumas vezes, não deu muito certo, mas é uma tentativa aí, não seria nenhuma invenção de repente, não. Seria uma repetição de algo que ele já tentou. O Tony da Flauta tá falando aqui que eu sou Massa Abravanel. Falaram que eu tô parecendo o Thiago Abravanel, com essa barba careca e gordinha aqui, né? Eu queria ter só a herança do. Eu queria ter a herança do Thiago Abravanel. Quem assistiu o nosso pós-jogo no domingo, o Ronaldo foi falar isso. Ele falou que queria ter a poupança do Thiago Abravanel. Eu não queria ter aquela poupança surrada, não, hein? O Quintal Bar e Café. Ô, Quintal Bar e Café! Patrocina nós aí, velho. Entre em contato aí pra patrocinar a gente, hein? Já tem jogador do São Paulo de fralda cheia, também acho. Esses caras, quando jogam aqui, tremem. Tomara que hoje eles cheguem de terno de novo e tremam mais uma vez. Ah, El Borracho tá aqui, Borracho, é. Vou te falar, o Borracho. Boa tarde, Nação Alviverde. O Cícero está aqui. Quem mais está chegando? Tem muita gente participando. Graças a Deus vocês não abrem mão aqui de estar comigo na live do Massa Alviverde. Hoje não vai dar. Hoje não vai dar para ler todas as mensagens aqui. Mas é isso aí, ó. Boa tarde, Massa. Fala mais detalhes sobre essas histórias que eles queriam roubar o Palmeiras, o Alexandre Gravações. Isso daí, o Alexandre, a gente já contou isso numa live em que participaram o Júlio Ragazzi, que é historiador do Palmeiras, o Fernando Galupo também, que também é historiador do Palmeiras. Isso foi na época em que o Palmeiras precisava mudar de nome, né? Bem nessa época da guerra, desse problema que o Palmeiras teve em relação a ser Palestra Itália, teve que trocar, né? E o São Paulo protocolou. Inclusive, ó, quer a história completa? Tem um episódio muito bom do Pó de Porco. Mandar um abraço pro Kim e pro Gabriel Amorim, lá do Pó de Porco. Tem um episódio muito legal com o Jota Cristianini, ele é historiador do Palmeiras também, já publicou alguns livros, já fez vários trabalhos. Então, um abraço pro Jota, que sempre é muito carinhoso com a gente, responde sempre na lata ali o que a gente precisa. E ele conta essa história, né? Que o Palmeiras, o São Paulo protocolou uma solicitação, né, de concessão do Palestra Itália, já que o Palmeiras não poderia continuar sendo Palestra Itália na época, né? E o São Paulo tentou ganhar na mão grande. Tem muito detalhe dessa história. Eu vou preparar no Porco Docs. Um dos conteúdos é justamente sobre essa história, em que o São Paulo tentou levar na mão grande esse estádio do Palmeiras aí. Eu não quero dar muito spoiler nem detalhes aqui, porque eu não estou com material, eu vou acabar falando alguma besteira. Mas, de verdade, vão lá no Pó de Porco, no episódio com o Jota Cristianini, ele explica muito bem essa história. Uma baita história aí da nossa história. O Alexandre está aqui de novo, ó, vou procurar lá esse vídeo, valeu, Márcio. Pode procurar lá que você não vai se arrepender. O Renato Castro está falando, ó, parece o Enéas, meu nome é Massa, 56, pois é, 51, né, em homenagem ao nosso Mundial de 1951. Massa, as tricas vão jogar de branco ou de vermelho? Ah, hoje provavelmente vão jogar de branco, né? Sei, cara. É, não sabe, diferente da Comebol, é só na hora ali que a gente sabe. A gente é que eles já sabem, né? Mas é só na hora que a gente descobre. Aqui não dá para saber antes. Na Comebol, os clubes são obrigados a mandar um dia antes, né? A relação dos uniformes para ser aprovado e tudo mais. O Paulinho, eu tô com a pulga atrás da orelha. Me diz uma abelha, como que é? Tô com a pulga atrás da orelha, me contando que o Rony vai pro jogo. Acho que essa pulga sua aí não tá muito bem da cabeça, não, viu, Júlio? Ô, Paulinho, quer dizer, porque o Rony tá fora, cara. Tudo indica. Tomar, eu gostaria de estar errado nessa, mas tudo indica realmente que o Rony, infelizmente, está fora. Estou chegando aqui no Allianz Parque. Deixa eu ver se eu consigo mudar minha câmera aqui para vocês acompanharem. Aqui, ó, deixa eu ver. Ah, consigo. Ó, que legal. Ó. Vou mandar para vocês aqui. Ó. Vocês estão acompanhando aí agora a minha trajetória. Deixa eu posicionar melhor. Tô chegando, né? O Allianz tá ali. Eu tô chegando aqui na Umbrello. Daqui a pouquinho a gente para aqui para poder chegar no jogo, né? Vamos falar do. Já voltou, a galera falou que caiu, mas já voltou. Estou a caminho do Allianz Parque. Tô chegando lá. Já tá com bloqueio aqui no entorno do Allianz Parque, mas tô chegando. Com os refri, rapaziada. Daqui a pouquinho tô chegando com os refri aí no Allianz Parque. Daqui a pouco o time do Palmeiras entra em campo contra o São Paulo. Para você que não é de São Paulo, ó. Para você que não é de São Paulo, aqui é o bairro das Perdizes, onde fica o Allianz Parque. Hoje não dá para a gente mostrar o Allianz daqui, porque 5 horas antes do jogo a polícia cerca todo o entorno do Allianz Parque e a gente tem que achar uma vaguinha aqui, porque olha, eu vou te falar, hein? É só no estádio do Palmeiras que tem isso, hein? Só no estádio do Palmeiras. Se você for no Morumbi, você consegue deixar o carro no próprio estádio, se você quiser. A gente consegue deixar aqui também no Allianz Parque, se quiser. Eu vou até tentar fazer essa volta aqui para chegar lá, para vocês verem. Eu vou tentar deixar meu carro lá no Allianz hoje para vocês verem. E é isso aí, ó. O Cristiano Santos. Foi estranho ontem. O site subiu 18 fotos do treino, apenas, sendo que seis são do Abel. Algo estão escondendo ou só mexendo com a imaginação do senil. É isso aí. Ó, o José Marques Bronze aqui tá me dando uma bronca. Olha o seu exemplo, dirigindo e falando ao celular. Precisamos de bons exemplos. Precisamos mesmo, né? Desculpa aí, viu, José? Desculpa aí pela forma, mas hoje foi o jeito. Sei que eu tô errado, sei mesmo. Também duvido que o Abel, que conhecemos, coloque o Verón para jogar, mas se o fizer, espero que o Verón entenda o tamanho da oportunidade e responsabilidade. No final das contas, é isso que importa. Bom, gente, é isso aí. Agora eu vou chegando aqui próximo do Allianz. Eu preciso desligar para poder parar o carro, tomar uma água aqui, porque hoje está realmente bem complicado a situação. Hoje foi uma correria danada. Estou por aqui já. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui, ó. Já estou chegando no Allianz Parque. Tudo aí, boa. E daqui a pouquinho eu estarei lá no estúdio. Estarei lá no estúdio, participando lá do pré-jogo do Amit 1914 e também da Web Rádio Verdão, direto do Allianz Parque. Hoje a nossa transmissão Hoje é jogo gigante, hoje é jogo dificílimo para a gente passar. O Palmeiras está com a desvantagem no placar de 1 a 0, né? E infelizmente essa é a situação, mas o Palmeiras tem tudo para passar de fase mais uma vez. Tem um histórico muito grandioso contra o São Paulo dentro de casa. E a gente tem que fazer aí a nossa parte, ganhar esse jogo para poder virar, beleza? Gente, muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, eu estou te pedindo desculpas pela forma, pelo atraso da live, mas foi o que a gente conseguiu fazer hoje para poder trocar essa ideia. Eu sou muito grato a vocês por acompanhar o nosso trabalho, e fico realmente preocupado em não poder trocar essa ideia com todo mundo em dia de jogo, principalmente, porque é o que faz a diferença, né? A gente busca tanto conteúdo sobre o Palmeiras, tanta gente falando besteira por aí, e a gente só quer trocar uma resenha com quem de fato é palmeirense também, né? E eu sinto muita falta quando eu estou assistindo de ter um conteúdo como a gente faz aqui, por isso que eu faço com tanto amor e carinho e dedicação, mas é como o senhor José aí disse, hoje eu sei que eu tô fazendo de um jeito que não deveria, mas é a única forma aqui que eu encontrei de falar com vocês sobre o jogo de hoje, beleza? Daqui a pouquinho eu tô no ar de novo com a Amit e também com a transmissão da Web Rádio Verdão. Então, meu time para hoje, assim escalado, hein? Vamos lá, anota aí, porque hoje não dá para escrever nessa bagaça. Anota aí, ó. O Everton Rocha, o Murilo e o Gomes, na esquerda, Piquerez, no meio, Zé e Danilo, Scarpa, Veiga, Dudu e. Breno Lopes, esse é o time que eu acho que vai entrar em campo hoje e o time que eu colocaria em campo também se tivesse o poder da caneta, como tem o senhor Abel Ferreira. Mas quem entrar em campo hoje, se tiver de verde, vai ter o meu apoio. Afinal de contas, se é verde, se é branco, ele é o melhor do mundo, para mim, pelo menos. Eu não sei para vocês, mas até o fim do jogo eu vou apoiar, vou dar o máximo de apoio para esses caras, porque hoje tem que ser histórico de novo, mais uma vez. Beleza? Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Eu agradeço demais. Eu fico por aqui, me despeço e a gente se encontra logo mais, hein? Daqui a pouquinho, para Palmeiras e São Paulo. Fiquem com Deus, um abraço, eu fui.